conversa com o reitor.
Olá, bom dia. Eu sou o professor Benhur Gaio e sou o reitor do Centro Universitário Internacional Uninter, em mais um programa semanal sobre novas situações, novas informações, novos cursos, enfim. O objetivo é levarmos informações a todos os nossos polos e que todos estejam devidamente informados sobre o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Hoje aqui comigo no estúdio eu tenho a professora Maria Tereza, nossa responsável aqui pela área de educação de jovens e adultos, já trabalha conosco há muitos anos e é responsável por uma área estratégica para nós, que é a EJA, e que nós estamos hoje em muitos estados brasileiros em função do trabalho que ela desempenha aqui conosco. Bom dia, professora. Logo nós vamos conversar. Quer dar um bom dia aos nossos ouvintes?
Bom dia a todos os ouvintes, todos os polos, professor Benhur. Obrigada pelo convite. Estou aqui para ajudá-los a entender um pouquinho como é que funciona a educação de jovens e adultos.
Ok, obrigado. Vamos lá então, o primeiro assunto de hoje. Eu quero falar sobre uma matéria que está publicada no Uninter Notícias sobre uma situação bem sui generis. O título da matéria é Brasil e Argentina unidos pela educação à distância da Uninter. Nós temos um aluno de educação à distância, obviamente, que mora na Argentina. Ele mora numa cidade chamada Río Cuarto. Río Cuarto fica no estado de Córdoba, província, na verdade, né? Na Argentina são províncias, está na província de Córdoba, na Argentina, e faz conosco jornalismo, e o polo em que ele estuda fica em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Só para vocês terem uma ideia, são 1.538 quilômetros de distância, lá de Río Cuarto até São Leopoldo. É um esforço considerável. O Guilhermo é argentino, mora nessa cidade de Río Cuarto, como eu já mencionei. Ele já tem um curso superior, ele é formado em teologia e leciona em uma escola luterana lá em Río Cuarto. Ele esteve no Brasil, já trabalhando no Brasil, e foi aí que ele conheceu a Uninter. Ele viveu 7 anos no Brasil e a convite da Igreja Luterana, né, para trabalhar como pastor e professor de uma escola luterana. Nesse período ele nos conheceu e depois ele voltou para lá, para Río Cuarto, a convite também da Igreja Luterana, e manteve o seu vínculo conosco e se desloca lá de Río Cuarto até São Leopoldo para fazer o seu curso. No início ele dizia que ele tinha preconceito com EAD, mas que na realidade isso era um medo. Estudar à distância precisa de muita disciplina, mais do que no ensino presencial, mas a forma como a Uninter organiza os seus cursos, no sentido de lhe dar total apoio, total suporte, ele superou esse medo inicial e hoje recomenda para pessoas que trabalham, que estão distantes e às vezes à distância do ensino superior, pode estar do outro lado da rua, mas se tiver um horário de trabalho complicado, como quem trabalha em um shopping, por exemplo, não é? Em que horário vai fazer um curso presencial? E aí a modalidade à distância surge como uma alternativa para viabilizar. E o que ele faz? Ele vem, a cada trimestre, ele faz uma viagem de carro até São Leopoldo. E neste dia ele faz, depois que ele chega, obviamente, em São Leopoldo, ele desenvolve todas as atividades presenciais necessárias para dar continuidade ao seu curso. Faz as provas, entrega trabalhos, faz as atividades práticas e com isso ele consegue dar continuidade. É claro, ele fala que a viagem dele é estressante, é cansativa, mas o pessoal lá do polo atende super bem e, enfim, cria todas as condições para que ele faça o seu curso de jornalismo conosco. Mas pensam que só a distância é um problema para ele? Não é. A Argentina hoje vive uma crise muito séria. E uma observação dele importante na matéria é que a Argentina tributa em 30% a compra de qualquer moeda estrangeira na Argentina. E isso deixa o curso para ele mais caro, porque ele precisa comprar moeda brasileira, obviamente, para fazer frente às suas despesas aqui. Então, parabéns ao Guilhermo e parabéns também à nossa equipe aqui do Uniter Notícias que fez essa matéria. O autor é o nosso estagiário de jornalismo, Felipe Fernandes, a edição do Mauri Konig, revisão textual do Jefferson Ferro. Essa matéria está publicada no site do Uniter Notícias, inclusive com a foto do Guilhermo utilizando o equipamento que nós temos no nosso laboratório portátil para jornalismo. E ele está com uma câmera digital ali nas mãos fazendo suas matérias. Ele já utiliza, apesar de ser professor de uma escola luterana, ele já utiliza os recursos do curso para melhorar o seu trabalho no seu dia a dia. Uma outra notícia diz respeito a um egresso, alguém que já concluiu o seu curso. Então, um dos nossos egressos do curso de serviço social é um novo assistente social do Coxa, isso mesmo, aqui do Curitiba Futebol Clube. Os atleticanos que me perdoem, mas o Curitiba está indo muito bem nessa questão. Nós temos aqui o José Mauro Nogueira Júnior, que começou este ano a partir de um convite do Curitiba Futebol Clube para trabalhar com atletas de base, que é a categoria que profissionaliza as crianças, jovens de 7 a 17 anos. Ele, durante o seu curso, ele fez um estágio lá no Curitiba e a equipe diretiva do Curitiba gostou muito do trabalho dele e o contratou hoje para atuar como assistente social para dar o suporte aos jovens, às crianças que estão na escolinha lá do Curitiba. Parabéns aí ao José Mauro, e ele é concluinte do já formado do curso de serviço social, só que ele fez o curso na modalidade presencial, já não é um aluno de EAD, um ex-aluno de EAD, ele fez aqui em Curitiba mesmo no presencial. E ele, por que ele nos escolheu? Porque ele diz que o acesso é muito fácil, nós temos polos aqui no centro da cidade, e também ele conseguiu uma bolsa do ProUni, o que ajudou muito a sua conclusão do curso. E depois, a questão da sua inserção no mercado de trabalho foi uma consequência. Por quê? Ele ressalta algo muito importante. Ele considerou estrategicamente importante os estágios que ele fez. Os estágios deram a ele uma complementação profissional significativa. Ele fez um estágio primeiro aqui na Companhia de Habitação Popular de Curitiba, Coab, depois fez no próprio Curitiba e no final, no último ano, ele atuou no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, o IPMC, que também deu uma grande experiência para ele poder se posicionar no mercado de trabalho. Ele recomenda, obviamente, ao Ninter, porque foi fundamental para ele se posicionar como assistente social num grande clube da capital paranaense. Muito bem, essa matéria é do Felipe Fernandes também, do Mauri Konig, Jefferson Ferro, e créditos aqui do fotógrafo do Curitiba para essa matéria. E, rapidamente, antes de entrarmos no nosso tema, referente ao EJA, tema de hoje, eu quero noticiar um novo curso. Nós estamos lançando agora um curso de tecnólogo em processos químicos. Esse curso tem foco na indústria. Ele tem a ver com operação de plantas industriais, a estrutura, né, física das indústrias, o gerenciamento de laboratórios de qualidade, além de possibilitar ao egresso desse curso assumir funções de liderança em diversas áreas aí da indústria química. Essas são somente algumas das atividades que poderão ser exercidas pelos profissionais da área de processos químicos. Esse é um curso que está sendo lançado pela nossa Escola Superior Politécnica na modalidade à distância, e ele tem duração de 2 anos e meio. São 2 anos e 6 meses. E desta forma nós estamos inovando e lançando um curso que tem uma relação direta com as atuações profissionais dentro da área industrial, que é um dos setores que mais cresce nesse país. Está só logo atrás da área de serviços, que de fato é uma transformação social. Muito bem, o coordenador é o nosso professor Douglas Agostinho, esse curso não é destinado só a quem está saindo do ensino médio, mas também quem já atua na área e visa o seu crescimento profissional ou mesmo a sua reprofissionalização. Corpo docente altamente qualificado, e os nossos alunos vão receber também aí os laboratórios individuais de aprendizagem para colocar os seus ensinamentos em prática, além dos laboratórios virtuais que nós estamos disponibilizando aos alunos. A autora da matéria é a Bárbara Possiede, estagiária de jornalismo, e os demais já são os de praxe, edição do Mauri Konig, revisão textual do Jefferson Ferro. Muito bem. Nós recebemos aqui um aviso de que, antes de entrarmos aqui na conversa com a Maria Tereza, nós já temos uma interação com a gestora, é isso, a gestora Cecília?
Polo de Cascavel.
Do Polo de Cascavel, que vai conversar conosco aqui agora. Bom dia, professora.
Bom dia, magnífico reitor. Bom dia, professora Maria Tereza. Estamos aqui no Polo de Cascavel Centro. Eu e o Sérgio Menegusso. Vou passar aqui para ele dar um abraço também.
Bom dia, professor. Bom dia, professora.
Bom dia, Sérgio. E aí, pescando muito aí em Cascavel, Sérgio?
Mas aqui não tem rio, homem do céu.
É só...
Aqui tem, mas tá meio longinho, não dá para ir todo dia, não.
O Sérgio morou muito tempo lá na região do Araguaia, então daí vem a
região do Pará.
Pará é verdade.
Isso, estava lá no Rio Tapajós.
Isso, muito bem. Bom dia, professor.
Bom dia, prof. E a gente está aqui hoje, né, até para agradecer a Maria Tereza e toda a equipe do EJA, que tem nos dado um suporte muito grande. Nossas turmas têm crescido bastante aqui em Cascavel. Os alunos têm elogiado e muitos têm terminado o curso com bastante alegria, porque às vezes estavam muito tempo sem estudar, estavam afastados do colégio, ou às vezes faltava uma disciplina ou outra. E muitos nos perguntam, e eu passo também essa pergunta para a professora Maria Tereza, em relação à legalidade do EJA, porque aqui nós temos algumas instituições que oferecem o preparatório para o INSEJA ou um curso de classificação para o INSEJA, e que não lhes dá o direito de ter o ensino médio, a não ser que eles passem nessa prova. E aí muitos ficam com medo, né, de estarem fazendo com a gente e precisarem fazer essa prova do INSEJA. Prof, existe algum tipo de documento que nós podemos mostrar aos alunos ou que nós podemos fixar aqui na nossa secretaria para dar esse parecer em relação à legalidade do EJA? E uma outra pergunta que eu faço, porque alguns polos aqui da região têm nos procurado para perguntar como é que fazem para abrir uma turma do EJA. Né, a gente sempre indica a professora, mas eu acho que tem muitos colegas que estão assistindo também que querem...
Tá ótimo, Cecília. Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Estamos aí com a ligação no ar? Tudo tranquilo aqui? Não estou escutando o retorno da Cecília. Vamos lá. Então, já como é a dúvida da Cecília, como gestora do Polo, do Sérgio, sobre a legalidade do curso. Isso é muito importante porque, como a educação de jovens e adultos, ela é possível de ser ofertada não só pelos exames, né, como é o INSEJA atualmente, mas pelos cursos. Esses cursos são autorizados pelas Secretarias de Educação dos Estados e eles são legais. Mas nem todas as instituições e nem todos os alunos sabem como é feita essa legalidade. Então, confunde muito mesmo aquele aluno que, puxa, mas eu posso fazer uma prova e concluo? Por que que eu vou ter que fazer um curso completo? Então, o importante é esse aluno que fez o INSEJA e que quer concluir qualquer disciplina com a gente, antes de se matricular, ele pode verificar com a própria Secretaria de Educação, o Núcleo de Cascavel, é um pedaço aí da Secretaria de Educação dentro de Cascavel, e perguntar sobre a legalidade do nosso curso. Ele foi autorizado desde 2011 aqui em Curitiba como uma instituição de ensino, e também em Cascavel, já a partir de 2012, nós já tínhamos um polo, mudou de endereço, mas esse polo aí do centro, um polo autorizado, tem parecer, tem uma resolução da Secretaria de Educação que vocês podem anexar aí na Secretaria para que os alunos vejam essa autorização. Mas melhor do que com papel é que a própria Secretaria... Oi, Cecília.
Oi.
Tudo bem? Caiu a ligação, mas vamos retomar. Cecília, só antes de continuar aqui a minha explicação. Nós que agradecemos você, Cecília, o Sérgio, todo o polo, pelo trabalho tão legal, bonito e de referência para outros polos para acolher esses alunos da EJA. Eles estão aí, estão concluindo pelo trabalho de vocês também. Então, é uma mão dupla, né? A gente oferece daqui com qualidade, atende os alunos, mas vocês também recebem eles muito bem. O acolhimento é ótimo.
Obrigada, prof.
Então, a legalidade, a preocupação deles é uma preocupação, sim, que todos têm e que a gente sempre procura ajudá-los a entender. Então, porque o ENSEJA é legal, é um exame federal. E o EJA é um curso, uma possibilidade que as instituições têm de oferecer esse curso. Esse curso foi autorizado aqui em Curitiba, já de 2011. Nós temos o reconhecimento do curso, já 3 reconhecimentos de curso. E os polos são autorizados também pela Secretaria de Educação. Então, além da resolução e do parecer que eu vou encaminhar para que vocês coloquem aí na Secretaria, nós temos também a referência do próprio Núcleo de Educação aí de Cascavel ou das outras cidades aos redores e a própria Secretaria aqui em Curitiba. Liga para lá, o aluno que tem dúvida, liga, pergunta sobre a Uninter. Uninter é legal, não é? Eles já vão dar aí a resposta de que ele é legalizado, que está com seus atos legais em dia. Então, essa preocupação eles com certeza têm, todos devem ter, porque depois eles vão concluir um curso, querem fazer um curso de graduação na própria Uninter. Como é que vão fazer se o histórico não é legalizado? Então, assim como um curso de graduação, um tecnólogo, uma graduação tem o tempo correto de concluir, a EJA também. 1 ano e meio é o mínimo aí que o aluno precisa cursar para concluir ele completo. Se ele tem dispensa, ele diminui esse tempo. A segunda questão era qual mesmo, Cecília?
Era em questão de oferecer o EJA, né? Tem muitos polos aqui da região e às vezes até outros polos do Brasil que querem começar a ofertar o EJA. Então, algumas pessoas nos perguntam como é que tem sido, né, esse retorno, como é que faz para oferecer esse curso. Então, às vezes a gente passa o teu contato, mas acho que aproveitando que a gente está aqui online, acho que seria legal a gente passar essa dica para os outros gestores também.
Com certeza, eu acho que eu vim aqui hoje e daí me perguntaram o que será que os polos vão perguntar. Sim, eles vão perguntar como é que eu faço para oferecer EJA. Essa é a dúvida de muitos polos. Então, como EJA é educação básica e ele é cuidado, né, legalizado pelos estados e não pela União, né, não pelo MEC, sim pela Secretaria de Educação, cada estado tem uma resolução diferenciada. Nós temos condições de ofertar em muitos estados brasileiros, mas nem todos. E é um processo único. Cada polo, nós solicitamos às Secretarias de Educação, aos conselhos estaduais, um processo especial para aquele polo. Cascavel já tinha essa autorização, outros polos do Paraná já estão em processo, nós já temos mais de 20 polos autorizados, mas nós estamos aí com alguns outros processos. Então, para solicitar essa autorização, realmente quem solicita é o mantenedor, junto com o diretor, né, da nossa instituição de ensino, que é o professor Benhur também. Nós solicitamos à Secretaria de Educação essa autorização, esse processo tramita dentro das secretarias e dos conselhos estaduais até sua aprovação final. É burocrático, é demorado, mas é uma autorização que depois vale a pena, né, Cecília?
São quantos polos? 42 no
42
total?
42 polos.
No Brasil.
No Brasil, autorizados, com mais 20 aí em tramitação para serem aprovados ainda em 2020.
E realmente vale muito a pena, né, prof? Porque, assim, dá uma vida ao polo. A gente tem as aulas obrigatórias presenciais, então os alunos vêm aqui toda semana, vêm participar desses momentos. A gente consegue, inclusive, ter uma movimentação no polo e que dá um retorno super legal.
É verdade, já prepara também esses alunos para a graduação, já conhece o Univirtus, já conhece a qualidade do polo, das aulas, do material, né, da própria tutoria. Nossa tutoria, a coordenação toda do curso fica dentro da Escola Superior de Educação. Isso nos dá um credenciamento e uma qualidade muito boa. Então, eu acredito que realmente é uma demanda dos polos, justamente porque eles sabem que vai fazer um diferencial aí no seu polo.
Eu gostaria de fazer uma colocação aqui bastante importante, Cecília e os demais que estão nos ouvindo, que no Brasil, infelizmente, há muita picaretagem em relação à emissão de certificados e diplomas. Nós já identificamos venda de diplomas, inclusive de cursos que nós nem temos. Esses dias nós pegamos lá em Cuiabá um diploma de mestrado em educação física. Quer dizer, nem existe esse curso e estão sendo falsificados os diplomas. Importantíssima essa colocação da professora Cecília em relação à legalidade. A legalidade deve estar acima de tudo quando se conversar e orientar estes alunos, esses jovens ou mesmo adultos em relação ao EJA. Nós mesmos aqui na nossa Secretaria Acadêmica recebemos muitos certificados frios, literalmente, falsificados, e nós temos que recusar a matrícula dos alunos, porque a venda nessa questão é assim, algo escandaloso no Brasil. Então, nós precisamos orientar a todas as pessoas para que verifiquem, como a professora Maria Tereza colocou, verifiquem nos órgãos oficiais, verifiquem a documentação legal, que é importantíssima estar aí no polo também à disposição, para que essas pessoas não percam seu tempo e seu dinheiro. Isso é algo que, infelizmente, ainda acontece muito no Brasil. Como a professora Maria Tereza colocou, nós trabalhamos com o curso completo ou também com disciplinas, não é, professor?
Sim, é para aqueles alunos que
precisam. Porque o ENSEJA, ele é realizado por disciplinas, né? O aluno não faz uma prova para o curso todo, é isso?
Ele faz uma prova por disciplinas, mas nem sempre ele conclui todas.
Uhum.
A matemática é o problema da forma, né? De todos. E aí muitos vêm concluir só a matemática com a gente também, que é possível.
O que nós temos de diferencial em relação às nossas aulas? Agora, para já quem tem o nosso polo credenciado já tem noção exata, mas os demais que estão procurando o credenciamento mesmo têm interesse, como que funciona esse processo das aulas?
Então, as aulas foram, já estão disponíveis no ambiente virtual para o aluno assistir. As aulas gravadas, por professores muito gabaritados, mestres, doutores, que estão ali também junto na Escola Superior de Educação, na ESE, junto do docente universitário. Mas eu acredito que o diferencial, além desse momento presencial no polo, onde o aluno vai tirar as dúvidas ao vivo com os professores que vão fazer essa revisão do conteúdo para o aluno, e principalmente os trabalhos práticos, né? Que nós também temos o mesmo modelo de portfólio estudo de caso, onde o aluno vai, com o conhecimento adquirido ou a partir da prática que ele tem, ele vai fazer essa ligação. Puxa, realmente química vale para mim, ou física está valendo, eu sei agora comprar um pneu. Então, o último estudo de caso de física, o professor gravou dentro de uma loja de pneu, falando sobre atrito. Então, ele ligou as leis da física, a compra de pneu, e o aluno tinha que escolher qual seria o melhor pneu para o carro dele. Então, ele vai saber para que vale o conteúdo, para que vale o conhecimento, que competência ele vai adquirir com isso. Então, eu acho que além do certificado, que muitos vêm à procura de um certificado legal, ele em troca, né, em boa troca, ele recebe muito conhecimento. Isso é o mais importante.
Como que funciona a questão dos materiais didáticos?
Então, os materiais didáticos, todo aluno recebe um livro de cada disciplina, um livro impresso, né, feito aí pela nossa editora, também InterSaberes, que também está disponível aí no novo aplicativo, para que eles possam também acessar facilmente. Mas ele recebe o livro e o material didático do Univirtus, que é maravilhoso, onde tem as rotas de aprendizagem, as aulas, tira dúvidas, aulas inaugurais. Então, é todo o Univirtus que impressiona os avaliadores quando eles entram no nosso ambiente virtual e dizem, puxa, o aluno da EJA vai ter todo, quer dizer, as mesmas condições que um aluno de graduação. Isso impressiona muito eles.
E a questão de laboratório? Sabemos que na educação básica tem essa questão. Como que nós atendemos isso, professora?
Então, nós também vamos aí na carona da graduação com os kits. Né? Os kits que o Polo tem lá de física e química são usados também para a EJA, onde o professor vai fazer ao mesmo tempo ao vivo com o aluno. Agora vamos abrir aí o kit de física e vamos montar um equipamento para que ele possa também ter essas experiências.
Nós estamos fornecendo os laboratórios portáteis para os alunos da EJA?
Não fornecemos para cada aluno, mas ele pode usar...
Os do polo. Ah, legal. Nesse dia que ele vai lá no polo...
Exatamente.
Ele tem esse acesso, né, aos laboratórios portáteis. Estamos mudando, professor, não é mais kit, tá?
Ah, ótimo.
O pessoal aí do Dente Notícias também, por favor, registrar, não é mais kit, agora são laboratórios portáteis.
Ótimo.
E os laboratórios, então, estão no polo e o aluno, junto com a orientação do professor, que faz online essa orientação.
Exatamente.
E o aluno, então, faz os experimentos básicos aí dos laboratórios de física e química, é isso?
Sim, um diferencial muito bom também, porque ele vai praticar aí a parte teórica.
E as provas, o processo de avaliações, como é que funciona?
Então, a avaliação, ele tem as atividades avaliativas, que também são chamadas de APOL, além desse trabalho prático, né, portfólio, estudo de caso e a prova final. A prova final, feita no polo, assim como exige a legislação, sem consulta, dentro do aplicativo, onde ele vai realmente fazer essa avaliação com bastante lisura. Mas o importante é que ele tem 5 avaliações por disciplina. Então, ele tem condições de se autoavaliar e aí condições de recuperar uma nota que possa ser que ele não tenha tirado uma nota muito boa numa primeira avaliação. Ele tem essas condições básicas de 5 avaliações por disciplina. Encerrando, ainda ele tem a parte de exame final, então, com condições de realmente recuperar o conteúdo e ter um bom aproveitamento.
Percebo, professora, que nós temos um curso sério, né? Um curso bem estruturado, com muito suporte, usando os recursos que nós usamos, os mesmos recursos que nós usamos na graduação. Então, a Uninter, mais uma vez, tem aí não uma oferta de algo feito de qualquer maneira, mas um trabalho muito sério, conduzido aqui pela professora Maria Tereza, e já há muito tempo, né? Esse projeto vem de
2009.
Eu lembro disso. Quando o Wilson, o nosso mantenedor, nos provocou lá em relação à questão do EJA, a professora Maria Tereza foi designada, já atuava, né, lá na nossa área de formação. Acho que naquela época era ainda na área comercial, né? Novos projetos lá com o professor Moacir Paranhos, sim, que era o diretor comercial. E aí nós a identificamos aí como uma pessoa ideal para desenvolver esse importantíssimo projeto do EJA para o Uninter. E estamos aí, né? São mais de 10, 11 anos aí com um resultado significativo. E vejam, a nossa grande dificuldade tem sido sempre as barreiras legais dos estados. Nós ainda não temos nenhum polo em Santa Catarina, não é, professora?
Ainda não.
Quer dizer por que nós não temos esse polo lá em Santa Catarina?
Não temos exatamente por conta da legislação. Existe uma legislação maior, até do Ministério da Educação, mas como os estados são os responsáveis pela educação básica, o Conselho Estadual de Santa Catarina disse que ele não vai, digamos, obedecer à legislação maior, e sim a dele, porque ele é o responsável pela educação básica. Né? Fomos juntos, né, o professor Benhur, junto com o professor Jorge, até o Conselho, e até hoje ainda a barreira grande, mas estamos quase rompendo a barreira do Rio Grande do Sul, que é outro estado também, com bastante dificuldade em termos de legislação, e provavelmente será o primeiro polo em Porto Alegre autorizado, polo de outro estado autorizado no Conselho Estadual do Rio Grande do Sul.
E uma grande vitória foi São Paulo, né? Quer conversar um pouco, falar um pouco sobre isso?
Sim, eu acredito também, porque o Conselho Estadual de São Paulo é muito exigente, né? Tem como presidente a professora Bernadette Gatti, aí famosa Gatti, na formação de professores.
O pessoal da educação conhece muito a Gatti, né?
É verdade. E ela junto com os conselheiros estaduais, aprovaram os nossos polos já ano passado, já aprovaram mais 12 polos e hoje nós estamos com mais 15 em aprovação no conselho. Então, foi reconhecida a Uninter não só pela educação básica, mas já pela experiência da educação superior, né, à distância dentro do estado de São Paulo. Esse reconhecimento vem de carona e isso é muito bom para nós, porque, como o professor disse, educação séria. Então, muitas vezes os polos dizem, mas vocês são muito fortes com a educação de jovens adultos, é muito difícil para eles. Então, eu acredito que realmente é uma dificuldade, mas que o aluno que supera essa barreira da educação de jovens adultos, ele é bem preparado aí para a educação superior e principalmente para o mercado de trabalho.
É a nossa grande dificuldade, muitas vezes, em dar continuidade ao ensino superior, é justamente a falta de uma educação básica, né, de uma formação básica mais solidificada. Aí, quando o aluno chega no ensino superior, ele enfrenta uma série de dificuldades em temas dos mais básicos, tanto na língua portuguesa quanto na área de matemática. E nós aqui, inclusive, temos todo um processo de acolhimento desses alunos com nivelamentos em português, matemática. As engenharias começam lá com conceitos muito básicos, inclusive porque nós recebemos, de fato, alunos que vêm da educação básica com uma deficiência muito grande em algumas coisas básicas. Concluindo, professora, o que que o aluno ganha além do certificado?
Bom, ele tem aí esse certificado legal, que para ele vale muito, né? Ele em todo o Brasil, ele pode usar esse certificado para entrar na educação superior, para ter uma progressão no seu trabalho ou conseguir mesmo um novo emprego. Ele, como é um egresso da Uninter, ele já entra na graduação com desconto de 30%. Isso ajuda muito esse aluno a continuar com a gente. Então, ele tem essas condições que vão ajudar. Ele já entrou nesse caminho e já vou dar um testemunho aqui. Você falou, professor, sobre o Curitiba, eu vou falar do Atlético. Nós acabamos de certificar um jogador profissional do Atlético. Ele, como ele esquentou no estudo, ele não tinha... ele foi, inclusive, classificado, entrou no ensino médio com a gente. Ele começou a estudar, a jogar com 9 anos de idade. Agora ele está com 32. Já passou por vários times, inclusive internacionais. E agora ele disse, não, vou fazer jornalismo ou talvez educação física. Então, ele é um futuro aluno aí da graduação. Legal. E experiência muito legal. Então, ele ganha aí essa vontade de continuar estudando.
Ok. Parabéns aí pelo seu trabalho, professora, mais uma vez. Eu sou testemunha disso ao longo de todo esse tempo. E se alguém tiver interesse, obviamente, em divulgar o EJA nosso, nós temos já no nosso site da Uninter, os polos estão lá, né, que ofertam o EJA. E no site a matrícula pode ser feita no uninter.com/EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, ou no 0800, lá no 702-0500. E também na nossa matéria aqui no Uninter Notícias tem lá embaixo na matéria a lista dos polos que estão credenciados para ofertar o EJA.
Para essa primeira turma, essa primeira entrada até dia 22, agora então, até amanhã, né? Amanhã, até amanhã, 22. Nós temos aí o último dia de inscrição e matrículas, depois...
As aulas começam...
As aulas já começaram essa semana, mas o aluno pode entrar, que ele vai ter todo esse apoio.
Muito obrigado, professora, pela sua presença. E estamos encerrando mais um... Oi. Cecília, tá bom, pode soltá-la, por favor.
Oi, professora, eu só quero me despedir e deixar também uma dica que a gente tem utilizado aqui no Polo e que tem sido de grande valia também para os alunos do EJA e também para os outros alunos. Nós contratamos agora uma aluna nossa, formada em matemática. Ela fez a pós-graduação conosco também. E ela está auxiliando os alunos no EJA, nessa disciplina de matemática, porque a gente sabe que é uma disciplina que muitos têm dificuldade. E, além disso, nós estamos também convidando os outros alunos que fazem a graduação conosco para auxiliar os alunos que, às vezes, estão fazendo regime tutorial e enfrentam, às vezes, uma dificuldade em química, em língua portuguesa, em história. E aí os nossos próprios alunos auxiliam os alunos do EJA e isso tem contribuído muito também aqui para o polo e para o andamento dos alunos, e uns aprendem ensinando e os outros aprendem aprendendo, né? Uhum. Então tem sido muito interessante essa experiência. Eu quero agradecer de coração, desejar um excelente dia para vocês, um bom carnaval para todos, e bora lá que aqui já está movimentado e estamos aqui na correria para finalizar esse evento com bastante matrículas e muitas matrículas novas do EJA também.
Parabéns pelo trabalho. Forte abraço aí para vocês do Polo de Cascavel, para todos os demais polos também que estão nos ouvindo. E parabéns pelo seu trabalho. Esse tipo de boa prática de utilizar os nossos alunos na graduação, no próprio processo, é fantástico. Isso os nossos polos precisam entender, que só criam um círculo virtuoso fantástico em termos de resultados. E hoje nós já temos muita gente em condições de nos ajudar, ex-alunos da Uninter, e isso já acontece em termos de Brasil. E cada gestor que assume essa posição e começa a utilizar os nossos egressos nesse formato que você aí, Cecília, só tem resultados favoráveis. Está aí mais uma excelente dica e vamos em frente. Bom carnaval a todo mundo, bom final de semana e até a próxima sexta. Um forte abraço a todos.